Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Hoje viramos atenções para um evento, um título que vai acompanhar a cidade de Viena do Castelo durante o ano de 2023, Cidade Europeia do Desporto. E para nos falar sobre esta designação, contamos com o vereador do Desporto, Ricardo Rego, e com o chefe da Divisão de Desporto, Sérgio Fernandes. Obrigado por terem aceitado o convite da Rumo. O pontapé de saída para a Cidade Europeia do Desporto já foi dado, com a gala de abertura no dia 21 de janeiro e também com a meia-maratona Manuela Machado. Este fim de semana que passou, decorreu o Campeonato Nacional de Remo Indoor. Ricardo Rego, olhando para estes primeiros indícios, deixam água na boca para aquilo que vai ser o desporto em Viena do Castelo em 2023 e também nos anos vindouros?
Sim, eu acho que a Cidade Europeia do Desporto e o início deste ano é o culminar de todo um projeto que tem sido feito pela autarquia em termos de desenvolvimento do seu projeto desportivo. É evidente que este ano vamos ter um grande foco de eventos novos também que procuramos trazer para a cidade para dinamizar acima de tudo as atividades, mas resultam também já de uma atividade que era feita anteriormente e que vai ter maior visibilidade também ao longo deste ano, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Mas a gala foi o início, foi uma gala também completamente inovadora, uma gala que foi feita em dois sítios ao mesmo tempo, com uma transmissão em direto em dois pavilhões ao mesmo tempo, dois pavilhões que estiveram cheios, uma gala feita só por clubes, associações de Viana do Castelo, artistas de Viana do Castelo, pronto, com dois apresentadores fora, mas que acho que foi o roboçado para o início de um excelente ano. Depois, no dia a seguir, começamos também com a mítica prova de Manuela Machado, que envolve cerca de 2.000 participantes, 2.300 participantes, que também foi um sucesso. E curiosamente este fim de semana um evento que também nós apostamos, assim sem saber e um bocadinho novo, que foi o Campeonato Nacional de Remo Indoor e que nos surpreendeu até nós pela adesão que tivemos do público, pela adesão à modalidade, quer das equipas, quer até do público vienense. Portanto temos tudo para dar certo ao longo deste ano, acho que o início está a começar muito bem. Se acabarmos assim, fico extremamente contente porque deixamos aqui a semente para outros anos e para outros projetos que vão aparecer durante os próximos anos.
Ou seja, logo à partida sente-se a receptividade do povo de Viena do Castelo e não só com essas duas provas inaugurais, digamos assim, a terem muito público.
Sim, eu acho que a Cidade Europeia do Desporto, muito mais do que um conjunto de eventos, o que me tem dado bastante alegria é o facto do envolvimento quer dos clubes, quer da população em geral. Eu acho que houve aqui um incorporar por parte da cidade no orgulho em ser Cidade Europeia do Desporto.
Sentem
e
que
trabalhar.
Fazem parte também.
Fazem parte deste projeto. E isto para dizer que não só a nível dos clubes, temos também a adesão das juntas de freguesia com um conjunto de atividades que todos eles já o ano passado fizeram um plano de atividades desportivas do ponto de vista do desporto não formal, no qual mobilizam muita gente através de caminhadas, através de eventos esportivos, de acima de tudo desporto não formal. Porque a Cidade Europeia do Desporto, temos que frisar também isso, a Cidade Europeia do Desporto implica o desporto para todos, ou seja, não só o desporto formal, mas também o desporto informal. E esse também é importante porque é a promoção de hábitos de vida saudável na nossa população e é isso que nós estamos a tentar fazer.
Durante 2023, a Câmara de Viena do Castelo quer promover 365 eventos, uma média de um evento por dia, e mobilizar mais de 250 mil atletas. a Final Eight da Liga dos Campeões de Hockey em Patins, a última etapa da Volta a Portugal e o Campeonato Nacional de Downhill, além das fases finais do Campeonato Nacional Universitário, são algumas das competições que o Conselho Vianense vai acolher. Chamo nesta conversa o Sérgio Fernandes, o chefe da Divisão do Desporto da Câmara de Viana do Castelo e que está bastante envolvido na organização de todos estes eventos. Há, além destas provas que destaquei, algumas que queira referenciar e que podem ser também marcos importantes na cidade europeia do desporto de Viana do Castelo?
Bom dia. Claramente isto é um grande desafio que nos foi lançado a toda a comunidade desportiva do nosso concelho. 365 eventos é um marco importante que vamos tentar atingir e vamos atingir certeza absoluta. Claro que você já referiu aqui alguns eventos de referência internacionais, mas nisto, como estava a citar aqui o Sr. Vereador, também não podemos desvalorizar os pequenos eventos, os eventos habituais que os clubes, as associações locais também organizam, também promovem. Uma simples caminhada é um evento esportivo que tem que ser realçado e valorizado. E claro que aqui é difícil também aqui realçar os eventos, porque nós somos 365, não queria magoar ninguém, não queria amoar ninguém, mas claro que os eventos que referiu são os eventos-chave deste ano excepcional. Uma chegada à Volta a Portugal vai ser algo de mítico num dia que será. A Champions League também da Liga dos Campeões do Hockey Patins também vai ser um evento de referência muito importante. Mas também temos aqui uma final fora da Taça de Portugal de voleibol, que também vai ser realizada em Viana do Castelo, no Centro Cultural, que já foi realizado o ano passado e já teve grande sucesso e estamos a contar outra vez com grande sucesso. Também temos aqui umas competições de handball em parceria com a Federação, muito importantes, que vão decorrer e que ia decorrer muito bem. Também, além deste desporto dito profissional ou dito de elite, também temos, por exemplo, um evento que é o Giravolley, que vai juntar milhares de miúdos aqui na nossa cidade. Isso quer dizer, nós estamos aqui até estamos com algumas dificuldades em relação aos hotéis. Isto quer dizer mesmo que esta envolvência que nós estamos a criar no nosso território é muito boa, é muito positiva, e qualquer evento vai ser valorizado, realçado, e esta que é a equipa do desporto da Câmara Municipal está pronta para isso.
Em Viana do Castelo existe uma forte componente ligada aos desportos náuticos, como o remo e sobretudo a canoagem, mas também às modalidades de pavilhão. Pergunto ao Sérgio, nesse sentido, como é que foi feita a gestão em termos de escolher ou ter disponibilidade para acolher eventos, ou seja, selecionar por um lado desportos com que Viana do Castelo está mais familiarizado e, por outro, ter receptividade para acolher modalidades com as quais não se encontra tão à vontade?
Não, acho que este ano nós vamos abrir um leque excepcional de desportos que não são praticados no nosso concelho. Por exemplo, nós vamos ter aqui uma Taça do Mundo de Damas, que é algo que é inédito para nós, e nós aceitamos o desafio. Nós foi lançado agora, que se calhar o vereador, vou ter que falar com ele, um desafio de uma Taça de Portugal também de paraquedismo de precisão, que vamos ter que ver que se vamos fazer ou não. Isso quer dizer que nós estamos aqui abertos a todas as modalidades, além de não ser praticado no nosso concelho, porque depois podemos também deixar aqui uma semente, algo de positivo, e que vai criar depois o bichinho nos nossos vianenses para promover esta modalidade no nosso território. Isso também seria importante que isto aconteça. Esta parceria, depois, como eu digo, também tivemos aqui o bom entendimento de todos, porque nós sabemos que ao criar aqui estes eventos, ao ter estes eventos, nós vamos mexer com o dia-a-dia dos nossos clubes, o dia-a-dia dos nossos agrupamentos, mas eles estão todos abertos em receber estes eventos diferentes, e que vamos todos abraçá-los e que vamos estar todos presentes para também viver estas experiências diferentes. É isso que nós queremos e nós pretendemos neste ano, que vai ser um ano excepcional.
O Sérgio falava desta questão de ficar a semente no concelho para que mais pessoas pratiquem modalidades e modalidades diferentes de esportes. Ricardo Rego, quando se olha para esta possibilidade de a componente desportiva aumentar, seja federada ou não, seja então através do desporto informal, Viana do Castelo tem de estar preparado, obviamente, para que haja essa maior afluência. Pergunto-se, nesse sentido, o que é que está a ser pensado para que depois as pessoas tenham a oferta que vão precisar no futuro?
nós não podemos esquecer, quando as pessoas chegam a Viana do Castelo, principalmente as federações, e veem aquilo que temos, nós só no perímetro urbano, num quilómetro, conseguimos ter quase 5 pavilhões desportivos que estão completamente lotados pela atividade. Para além disso, estamos neste momento a reconverter aquilo que era uma antiga Praça de Touros num pavilhão desportivo, quase dele todo dedicado a uma associação com várias modalidades, que é a EDB, ligada à ginástica, que também vai ser inaugurado agora, durante o período da Sociedade Europeia do Desporto, ou seja, um novo pavilhão também para isso. Para além disso, já estamos também a trabalhar naquilo que é o desporto de natureza. E é uma das coisas que eu queria frisar, que, se me permitirem, que Viana do Castelo em 2013 fez uma aposta clara naquilo que é as suas infraestruturas naturais, o rio e a montanha, criando 4 centros ligados aos desportos náuticos, que são eles o remo, a canoagem, o surf e a vela. Introduziu isto numa componente de desporto na escola, no qual os alunos, o município assume a deslocação dos miúdos aos centros náuticos, assessora com os clubes e de alguma forma financia os clubes para que esses possam dar aulas aos miúdos no período de escola da sua componente letiva normal, naquilo que é a vela, o surf, a canoagem e o remo. Procurando o quê? Incentivar estes alunos que provavelmente não têm este tipo de atividades a poder se iniciar nestas modalidades. Falta-nos apostar agora numa área que nós também vemos que tem uma projeção, quer do ponto de vista económico para o concelho, quer do ponto de vista desportivo, que tem a ver com a montanha. E por isso mesmo, no projeto da Cidade Desportiva, anexa ao Manuela Machado, aquilo que temos previsto é a probabilidade de conseguirmos construir e dotar o território com infraestruturas vocacionadas para a montanha, para o BTT, para o downhill, para o trail de montanha, e quem sabe introduzir em 2024 a possibilidade de podermos introduzir este tipo de modalidades também na componente escolar, e que nos permita de alguma forma impulsionar e dinamizar. Por isso mesmo o símbolo da Cidade Europeia do Desporto, se as pessoas repararem, é o coração de Viana associado a três grandes cores que exemplificam três grandes áreas: rio, mar e montanha, que são as infraestruturas naturais que caracterizam Viana do Castelo e que nos podem potenciar do ponto de vista nacional e internacionalmente para aquilo que nós queremos, um turismo desportivo de natureza. A Cidade Europeia do Desporto é isso mesmo que procura criar, uma mola, e portanto em termos de infraestruturas, do ponto de vista de pavilhão, nós estamos bem infraestruturados, estamos bem delineados. Temos previsto agora a Cidade Desportiva perto do Manuela Machado, que vai permitir isso, aliar também o atletismo, reforçar uma das atividades, uma das modalidades no qual nós éramos muito bons e no qual fizemos campeões, como é o caso da Manuela Machado e outros mais. Vamos reforçar isso mesmo em termos de atletismo, o futebol e, acima de tudo, também depois o desporto de natureza, que é isso que nós também pretendemos com estas atividades. E, paralelamente, do ponto de vista periférico, em 2024 ter aquilo que já ambicionámos há algum tempo, ter um projeto que nos permita, a médio e longo prazo, dotar-nos de uma piscina que nos permita também ela, em termos competitivos, permitir aos nossos clubes alcançar ainda resultados maiores do que o que alcançam, tendo em conta os recursos deficitários que temos neste momento.
Isso seria uma piscina olímpica?
Não é uma piscina. Eu acho que o ótimo é o inimigo do bom. Eu acho que nós, toda a gente pensa na piscina olímpica. Nós não temos capacidade para ter uma piscina olímpica. Nós temos que ser pragmáticos. É uma piscina que permite aos nossos atletas de fazerem treino de competição ajustado. E, portanto, o quanto basta, porque falar em piscinas olímpicas para depois termos as piscinas olímpicas fechadas, como os vemos noutros países, por causa da rentabilização desses recursos, não é execuível. Temos que ser pragmáticos. E então, aquilo que eu me comprometi com os nossos clubes de Viana do Castelo é claramente uma piscina que esteja dotada das condições ideais para os nossos atletas poderem competir e para os nossos atletas também poderem, de alguma forma, desenvolver o seu treino de alta competição sem precisar de se deslocar para outras piscinas. E é isto, temos que ser pragmáticos e ajustados também à nossa dimensão, e é isso que pretendemos com esse projeto, e que vai ser discutido dentro em breve e começar a ser discutido dentro em breve com os clubes, por isso mesmo. Agora, não podemos pensar em coisas megalómanas, temos que pensar em coisas sustentáveis para que tenham rentabilidade e que deem as melhores condições de treino aos nossos atletas para poderem competir.
Mas atualmente os atletas de natação de Viana do Castelo estão a treinar noutros concelhos, é isso?
Nós neste momento temos duas piscinas a trabalhar em pleno, que graças à grande dinamismo, temos três piscinas a trabalhar em pleno, mas que por vezes, pela dimensão das piscinas, muitas vezes precisamos de utilizar um ou outro atleta que está neste momento de alta competição para uma piscina com maiores dimensões. Mas neste momento, para aquilo que temos, podemos dar por satisfeitos, porque temos a ocupação plena pelos clubes das três piscinas que usufruímos, principalmente as duas da cidade e a outra na periferia, que está em Barroselas, numa freguesia.
Quando falava do projeto da cidade esportiva, que já é pensado e abordado há vários anos, consegue já definir uma meta temporal para que esse projeto esteja efetivamente no terreno? E pergunto também, para quem não está tão familiarizado com esta ideia, com este projeto, o que é que vai ter exatamente a cidade esportiva de Viana do Castelo e em que zona se vai situar?
Pronto. Nós neste momento, a cidade desportiva é um projeto claramente que foi impulsionado pelo já vem de trás, é evidente, mas é um projeto que está neste momento a ser impulsionado pelo nosso presidente e que deu aso a essa situação. Neste momento já temos o processo de expropriação de terrenos de ampliação do Manuel Machado. Portanto, a cidade desportiva vai gravitar inicialmente à volta do Manuel Machado para depois fazer toda uma interligação até ao Praça Viana, ou seja, ter uma interligação de conexão de espaços no Praça Viana. Posso lhe dizer que durante este ano vamos já começar a trabalhar na cidade desportiva, já temos aqui até um protocolo, acho que posso adiantar isso, um protocolo bem sedimentado, ainda não passado a escrito, mas bem sedimentado com a Associação de Futebol de Viana do Castelo, que nos vai permitir apetrechar desde já, e se calhar ainda este ano, condições naquela zona de periferia, e depois estamos atentos a tudo que são financiamentos de desporto de natureza, no qual nos vamos posicionar para isso. Portanto, a cidade desportiva, posso dizer, vai começar a ser construída ainda este ano, de certeza absoluta. Já temos os terrenos totalmente, chegamos a acordo e o Sr. Presidente chegou a acordo, fizemos uma expropriação, mas acho que há um acordo em cima da mesa. Neste momento já estamos a fazer os projetos para isso, porque não só a nível do futebol vai nos permitir criar condições de treino para modalidades específicas do atletismo, ou seja, quer no lançamento do peso, quer no lançamento do dardo, quer no tipo de modalidades mais específicas, vamos ter áreas de apoio sem ser necessária a utilização, por exemplo, do campo principal do Manuel Machado, libertando-nos assim espaços e de alguma forma permitindo uma especificação, uma optimização do treino aos nossos atletas. Mas isso é uma realidade que nem eu estava à espera, e deve-se claramente à motivação do nosso presidente, que nos últimos meses conseguiu encetar os contactos necessários para que isto possa ser uma realidade a muito, muito, muito curto prazo.
Portanto, estamos a falar de uma pista de atletismo.
A pista de atletismo já existe. Nós o que vamos criar é uma zona de treinos específicos, lançamento de dardo, lançamento de peso. Vamos criar também mais duas condições, e estarão previstas para mais dois campos de futebol de treino. E depois, aproveitando os declives e as áreas naturais, temos previstas aquilo que poderá ser uma pista de BTT, downhill, trail, ligado a isso, associando um equipamento de apoio ligado à natureza que permita, por exemplo, albergar estágios naquilo que são os desportos de natureza. Esta é uma primeira fase. Depois há uma interligação que vai ser feita com o final da Praça Viana e toda a remodelação da Praça Viana, criando aqui um eixo estratégico entre o Praça Viana, o Rio, e a parte onde está o Manuel Machado.
Olhando agora para outra questão importante e pela qual os municípios se batem, o desporto adaptado, Viana do Castelo tem a surfista Marta Passo como uma das bandeiras nesta vertente. Pergunto, Sérgio, em que medida essa dimensão da inclusão foi salvaguardada na hora de fazer a programação da Cidade Europeia do Desporto?
Não foi só nesta hora, nós já pensamos nisto há muito tempo. Por exemplo, nós temos um exemplo claro de um projeto que é o Náutica nas Escolas, em que nós fizemos e criamos uma parceria com a APPA-CDM para dar apoio a todos os alunos com necessidades educativas especiais para serem inseridos nas turmas. Eles não fazem aulas à parte. Eles são inseridos na própria turma, vão com seus amiguinhos e praticam as aulas de surf, de canoagem, de remo e de vela com os seus amigos. Isto é o nosso projeto que já tínhamos desde 2013. Isso quer dizer que nós, isto só é um marco que estamos a traçar e estamos a arrastar agora ao longo dos anos. Nós este ano, claro que estamos a pensar aquilo com associações específicas, criar eventos. Temos a Andy, que já nos lançou desafios e que já estamos a abraçá-los. Temos também a APPA-CDM, que vai criar aqui alguns eventos locais e que estamos aqui também a abraçá-los. É uma política que já tínhamos, que só estamos a aplicar e de forma perfeitamente regular e normal. Acho que não é pelo facto de ser cidadão europeu de desporto que estamos a pensar nesta inclusão. É um legado que já tínhamos e só estamos a reforçar esse legado.
Há pouco o vereador Ricardo Rego estava a falar da importância do desporto informal. Nesse sentido, Ricardo, pergunto se neste momento os níveis de prática desportiva são satisfatórios e se não forem, porque é o que acontece a nível nacional e a nível mundial, de acordo com os últimos estudos, que há uma grande preocupação nesse sentido, até que ponto é que este impulso, esta mola da Cidade Europeia do Desporto pode ser importante para travar esse eventual problema que se verifica atualmente.
Muito bem, eu só queria complementar aqui a questão do Sérgio, porque isto é extremamente importante e nós, quando falamos do desporto para todos, e o Sérgio diz, isto já vem de trás e nós já temos trabalhado muito isso. Nós suspendemos cerca de 60 mil euros anuais para estes técnicos com a APPA-CDM para criar a inclusão e para termos isso. E não temos só a Marta, que resulta desse projeto, mas também, por exemplo, o Tomás, que também foi ao Campeonato Mundial de Surf este ano com o Surf Clube Viana, e no qual o treinador de surf adaptado é também ele um vianense que resulta destes projetos. E nós já temos trabalhado, e o Sérgio disse muito bem relativamente a isso. Do ponto de vista do desporto não formal, o que eu acho que nós temos que estar atentos e agora, de um ponto de vista mais estratégico, é que é a realidade de muitas modalidades que de pessoas não federadas aos quais aderem muito à atividade não formal. Estamos a falar, por exemplo, do caso do trail, estamos a falar das corridas noturnas, da São Silvestre, que, por exemplo, ainda no outro dia na São Silvestre, provavelmente 75% dos participantes da São Silvestre eram participantes não federados em federações ou em clubes. Eram pessoas normais que se dedicaram a ir fazer desporto. E eu acho que o que nós precisamos aqui, claramente, é de estabelecer uma métrica, e é outra situação que a Cidade Europeia do Desporto deve trazer, através do protocolo que vamos fazer com a Escola de Desporto e Lazer, é começarmos a estabelecer métricas muito específicas naquilo que pode ser a análise e os indicadores da atividade física dos nossos munícipes. E para além disso, outros projetos que temos aí na calha e que, se não conseguirmos este ano, para o próximo ano, a ver se conseguimos, que tem a ver com o acompanhamento, inclusive, da área da saúde. Ou seja, a prescrição de desporto, a prescrição desportiva, que vem, por um lado, evitar a prescrição clínica de fármacos, que nós já temos um projeto a ser desenvolvido na altura pela ULSAM e neste momento até com a própria Escola de Desporto e Lazer, para monitorizarmos e para verificarmos, podem ser formas de aumentarmos o nosso número de desportistas não formais. Não tenho qualquer dúvida, por exemplo, e estava em conversa há pouco tempo, estávamos a falar, se todos os desportistas que fazem trail neste momento, e este tipo de corrida não formal estivessem federados na Federação de Atletismo, provavelmente tínhamos a federação com o maior número de atletas a nível nacional. E portanto isto também traz outro tipo de problemas, que é nós termos a capacidade de monitorizar também estas pessoas para adaptar atividades desportivas ou tipologia da pessoa que tem, porque temos pessoas que iniciam a sua atividade desportiva, por exemplo, aos 40, 50 anos, quando até aí eram sedentários. E estabelecer parcerias com a comunidade de saúde, no sentido de avaliarmos este tipo de atividades e mostrar que, claramente, se houver uma aposta inequívoca nos projetos desportivos, quer sejam eles formais, quer sejam eles não formais, teremos uma população muito mais ativa, uma população muito mais saudável. E é isso que estamos a estabelecer neste momento, as parcerias, e a tentar até, acima de tudo, produzir investigação. A Cidade Europeia do Desporto, continua a dizer, não são só eventos, implica também uma investigação para percebermos como é que a nossa população estava, como é que a nossa população está após a introdução das políticas desportivas.
Porque ainda não há esses dados.
Nós temos dados muito incipientes relativamente àquilo que é o desporto não formal, temos dados precisos do que é o desporto formal, mas precisamos claramente, com os institutos universitários, com a Escola de Desporto e Lazer, começar a trabalhar estes dados de uma forma muito mais específica, nomeadamente naquilo que pode ser a melhoria da qualidade de vida do vianense após a prática desportiva. E é isso que, pelo menos, queremos que em Viana se lance a semente para que depois se possa disseminar nas redes das outras cidades europeias de desporto.
Viana do Castelo é uma das cidades europeias do desporto em 2023, a representante de Portugal, sucede a Leiria, que ostentou esse título em 2022, recentemente perto de Viana. Guimarães em 2013 e Braga em 2018 foram cidades europeias do desporto. Até que ponto, Ricardo Rego, dá para tirar ilações das experiências de outros municípios?
Nós...
E até que ponto pode ser perigoso, porque cada cidade tem as suas particularidades?
Sim, e há uma coisa que é extraordinário, que, e aí tenho que dar os parabéns a todos os colegas. A rede estabeleceu aqui uma rede de contactos que nos permite a nós depois estabelecer sinergias e parcerias. E temos que perceber que as realidades são completamente distintas, e disse-o e muito bem, a realidade de Viana é completamente distinta da realidade de Leiria, mas falámos com Leiria para também aprender com Leiria aquilo que eles tiveram, as dificuldades que tiveram, para tentarmos ultrapassar isso. Relembro que este ano provavelmente vamos ter o primeiro encontro de todas as redes portuguesas das cidades saudáveis, uma vez que o ASES Portugal faz este ano um número redondo de que está e que existe em Portugal, e está previsto pelo ASES Portugal, através do seu mentor, o Nuno Santos, o encontro de todas as cidades europeias do desporto que aconteceram em Portugal. E isso é extremamente importante para estabelecer sinergias e para estabelecer, acima de tudo, intercâmbios, e é outra das coisas que as cidades europeias do desporto nos levam a fazer. Muitas vezes a pensar que não precisamos trabalhar só individualmente, que se calhar podemos, nós não competimos uns com os outros, somos um país tão pequeno que não vale a pena estar a competir com regiões, não queremos competir, nós queremos é, acima de tudo, complementar o que uma região faz com o que a outra região faz. E isso, a Cidade Europeia do Desporto permitiu isso, e posso dar o exemplo. Uma das cidades a quem nós recorremos desde o início do processo de candidatura e que nos ajudou imenso foi Braga, e com a sua estrutura da doutora Sameiro, que nos recebeu e nos acolheu de braços abertos e nos disse qual era o trajeto que nós devíamos seguir para avançar. E depois, com o Carlos Palheira em Leiria, voltámos também a estabelecer estas sinergias, como já estamos a estabelecer sinergias com as candidatas a cidades europeias do desporto, que também já estão a falar connosco, no sentido de podermos encontrar aqui pontos de união entre ambos.
Entre as várias cidades europeias do desporto, por exemplo, no ano passado, Leiria alcançou o título de melhor cidade europeia, algo que Braga e Guimarães também conseguiram. Isto dá alguma pressão para Viana do Castelo, e pergunto se é um objetivo concreto ou não pensam muito nisso, chegar ao final do ano e serem considerados os melhores a nível europeu?
É uma excelente pergunta, Alho, mas eu vou-lhe responder também de uma forma muito, muito sincera. É claro que é um objetivo para nós. Sabemos da dificuldade que temos, porquê? Porque Portugal teve uma cidade europeia o ano passado, Leiria, recentemente tem tido bastantes cidades europeias e mostra-se a qualidade da organização dos nossos eventos. Verificamos em Bruxelas, quando estivemos no Parlamento Europeu, que a concorrência é forte.
Quantas cidades são este ano?
Olha, se quer que lhe diga, são bastantes, são cerca
mais de 20.
Mais de 20, exatamente, o Sérgio disse. Mas vou ser muito sincero, o nosso objetivo é ser a melhor, sempre. Não tenham dúvidas disso. É isso que nos caracteriza enquanto portugueses, é mostrarmos também à Europa que nós, apesar de um país pequeno, temos uma qualidade brutal, querem do ponto de vista de organização, querem do ponto de vista de desporto, querem do ponto de vista de esportistas, querem do ponto de vista do associativismo. E se não conseguirmos, também não fico com as minhas expectativas defraudadas. O meu grande objetivo sempre é nós acrescentarmos valor. Leiria fez um excelente trabalho. Se nós conseguirmos mostrar que fomos um bocadinho melhor que Leiria, é ótimo, porque acrescentamos valor àquilo que Leiria acrescentou até aqui. E se quem vier a seguir, provavelmente será Viseu e depois nos outros anos, acrescentarem valor àquilo que Viana fez, nós damos-nos por contentes porque fomos sempre acrescentando valor. É isso que nos distingue, mas temos esse objetivo. O meu presidente assumiu claramente que era um objetivo e é uma pressão sobre os nossos técnicos e sobre a nossa, mas tenho perfeita noção. Há aqui uma coisa que eu tenho a certeza, que no final do ano os vienenses vão ter orgulho naquilo que fizeram, porque vamos fazer uma coisa muito, muito boa.
Sérgio Fernandes, como o responsável, vamos dizer, o diretor operacional que tem de tomar conta de tudo o que acontece no terreno, tem sido mais difícil, mais exigente preparar tudo durante este ano 2023, o dia-a-dia, os tais 365 eventos durante o ano, um evento por dia em média, tem sido mais difícil este período ou o que passou de preparar tudo, a candidatura em primeiro lugar, obviamente, e depois toda a preparação para que em janeiro tudo estivesse a correr de feição?
Não, são momentos diferentes. Claro que aquela preparação da candidatura é uma pesquisa muito profunda que temos que fazer e pôr de vez em quando ver umas realidades que nós desconhecemos. E a verdade, esta conversa que tive aqui com o Sr. Vereador, muitas vezes temos que ir ver os outros exemplos para ir buscar força e para buscar uns caminhos que nós queremos traçar. Mas claramente a candidatura é um processo muito à parte. Esse processo que nós estamos agora na aplicação dos eventos esportivos, na gestão, na programação, é muito intenso. Sinceramente, nós temos tido aqui este início de ano 2023 com uma intensidade bastante forte. Vamos ter que o aguentar, como eu digo. Claro que 365 eventos é um desafio fantástico para quem ama o desporto, para quem gosta do desporto, como eu e para toda a minha equipa. Foi um desafio que nos foi lançado e que foi aqui que abraçamos. E vamos consegui-lo. E se calhar até vamos fazer aqui uma surpresa ainda muito maior do que esta. Mas é verdade que são momentos que nós temos que desfrutar, porque só vamos ser uma vez cidadão europeu do desporto. E eu e a minha equipa temos que o desfrutar, mas todo o concelho tem que o desfrutar. E que, quando digo concelho, são os clubes, são a população em geral, são as entidades que são muitas vezes parceiras nossas, é o próprio executivo, porque nós temos que desfrutar de um ano que será mesmo fantástico. E para quem ama o desporto, não vamos ter um ano assim. E temos que ter a motivação. Como eu digo, se tivermos que ir para o lado deste ano, vamos cair para o lado deste ano, depois em 2024 vamos recuperar devagarinho, mas vai ser um ano mesmo muito, muito bom e esta dedicação que temos que ter, vamos tê-la todos juntos, eu e a minha equipa, em conjunto com o executivo, mas iniciamos um ano com muito trabalho, porque fizemos uma gala completamente diferente. Logo a seguir, no dia seguinte, já tínhamos a meia maratona, já tínhamos tudo preparado, a equipa já estava toda preparada. Logo a seguir tivemos o Rem Indoor, este fim de semana temos mais dois eventos, no outro fim de semana acho que são quatro ou cinco eventos. É um ritmo muito intenso, mas para quem gosta disto, é fantástico.
Há pouco, Ricardo Rego, o Sérgio Fernandes dizia que depois em 2024 vai dar para descansar um pouco, mas apesar disso, e como já fomos falando ao longo deste programa, a Cidade Europeia do Desporto, o seu impacto não termina este ano, como foi perceptível ao longo desta última hora. Pergunto nesse sentido se há já uma ideia daquilo que pode ser o retorno financeiro da Cidade Europeia do Desporto e pergunto também que investimento é que está previsto para este ano 2023, um investimento que não começou agora, obviamente.
Ponto número um, retorno financeiro. Há uma coisa que a Cidade Europeia nós vamos ter ao longo da Cidade Europeia, que é através de um sistema analytics que estamos a implementar para perceber o retorno que temos. Ou seja, já fizemos isso nas festas da agonia, no qual tivemos uma análise e o Sr. Presidente o transmitiu, para percebermos quais são os eventos que nos trazem claramente retorno económico e claramente retorno financeiro, que não é um retorno financeiro direto, mas que é um retorno indireto para a nossa comunidade, nomeadamente a nível do comércio e a nível da hotelaria. A hotelaria vai ter um aumento, não tenho dúvidas, porque estamos a apostar muito naquilo que é trazer seleções para ficarem, para serem alojadas cá. O Sérgio já tinha dito também sobre isso. Por exemplo, um dos eventos que não foi falado tem a ver com as finais dos campeonatos nacionais de atletismo, que podem trazer uma novidade que até agora não foi feita, sair do campo do estádio e provavelmente ter modalidades no centro da cidade a serem, se o tempo permitir, porque não, um salto em comprimento no centro da cidade. É uma novidade que estamos a trazer para envolver ainda mais a cidade disso. E o retorno económico, nós vamos avaliá-lo no final.
Estamos a falar do Campeonato Nacional de Atletismo.
Exatamente, primeira e segunda divisão. Isso vai acontecer e, portanto, podemos ter um pichardo a saltar, por exemplo, na nossa Praça da República, ou na nossa Avenida, ou na Praça da Liberdade. Foi esse desafio que foi lançado
Campeonato
também.
Campeonato Nacional de Clubes?
Sim,
de clubes.
De clubes, no qual estamos a preparar-nos para isso. O investimento, mas eu também queria frisar, permita-me um minutinho, que é o seguinte. Isto implicou uma estratégia de preparação muito grande. Nós tivemos em 2022 já uma série de eventos desportivos que permitiu a nossa equipa se preparar para 2023. E só fizemos a gala como fizemos, e o Sérgio disse, com uma total dedicação dos clubes e das nossas equipas municipais. Não é fácil preparar uma gala no sábado à noite em dois pavilhões diferentes e no dia a seguir arrancar uma maratona do mesmo sítio onde estávamos a fazer a gala, com 2000 e tal participantes. Isto implica uma logística que muitas vezes as pessoas não têm noção, e quem está na retaguarda merece isso. Ou seja, os nossos funcionários têm sido incansáveis, porque abraçaram também o projeto como eles. Em termos de investimento, ele vai ser avaliado. Nós estamos, porque não há números agora previstos para isso, porque, por exemplo, não contávamos com uma cidade desportiva que pudesse avançar já em 2023 e que, por exemplo, estamos a falar já de um investimento quase de 1 milhão de euros que poderá estar aqui envolvido neste projeto da Cidade Europeia. É uma análise que está a ser feita e que vai ser apresentada dentro em breve. Por exemplo, em termos de eventos, vamos apresentar o investimento total, porque ainda não temos eventos fechados. Por exemplo, o Sérgio não falou, mas já tínhamos do basquetebol também a final, peço desculpa, a final
3x3,
o 3x3, mas temos em cima da mesa, por exemplo, um evento internacional a nível de handball que poderá ser fechado ainda esta semana e que pode ter um retorno da modalidade, e que, portanto, é tudo. Eu tenho um orçamento para gerir, e temos que perceber sempre uma coisa: a Cidade Europeia do Desporto está a acontecer, mas a atividade dos nossos clubes continua no seu dia-a-dia, e nós estamos a reforçar também isso, a política desportiva a esse nível, o investimento a nível do desporto é um investimento muito avultado, na ordem dos 4 milhões de euros. Portanto, não estamos a falar de um investimento pequeno, porque sabemos que tem retorno. Só, por exemplo, o projeto das náuticas implica um dispêndio para a Câmara Municipal na ordem de 500 mil euros a ano. Portanto, estamos a falar de um investimento grande no dia-a-dia, que já era prático, ou seja, é uma estratégia do município à aplicação do seu orçamento naquilo que é o desporto. Porquê? Porque entendemos que se apostarmos no desporto vamos dinamizar a economia local e, para além de dinamizarmos a economia local, vamos promover hábitos de vida saudáveis na nossa população, e todos estes eventos implicam isso, ou seja, implicam um investimento da Câmara, mas que tem um investimento que depois fica na cidade. Ok? E isso que depois precisamos agora é que também isto depois tenha retorno para os clubes. E isto quer dizer, os nossos, depois isto também vai levar ao patrocínio, porque se nós não tivermos mecenato, se nós não tivermos o apoio de tudo o que é empresas e empresários locais nos nossos clubes, a Câmara não consegue, só com os clubes, assegurar esta dinâmica que temos habitualmente. E por isso mesmo também estamos a trazer e a criar aqui, de alguma forma, uma injeção à economia local que permita depois também ser distribuída pelos clubes.
Muito obrigado pela participação no Rumo Desportivo. Hoje estivemos a falar sobre a Cidade Europeia do Desporto, Viana do Castelo 2023. Contamos com as presenças do vereador do Desporto, Ricardo Rego, e também com a presença do chefe da Divisão de Desporto, Sérgio Fernandes. Obrigado por terem participado. Fica por aqui mais uma edição do Rumo Desportivo. Nós voltamos na próxima semana.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.